Olá pessoal, segunda-feira, 7 de outubro. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
O podcast do Canaltech está no ar. O Ministério de Minas e Energia foi alvo de espionagem da Agência Canadense de Segurança em Comunicação, a CSSC. Ela teve como mira a rede de comunicações do Ministério, incluindo telefonemas, e-mails e uso da internet, que foi completamente mapeada. Um programa de computador chamado Olímpia fez o mapeamento das comunicações telefônicas do Ministério, além do uso de e-mails. Há registros de ligações para outros países, como Peru, Equador e África do Sul. Essas informações podem ser utilizadas por empresas que queiram concorrer a leilões de blocos de operação e produção do pré-sal, por exemplo. Elas poderiam saber o que vai ocorrer antecipadamente em um jogo econômico de bilhões de dólares. Tanto o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, quanto a presidente Dilma Rousseff repudiam as práticas de espionagem. E a presidente já afirmou esta manhã que o Itamaraty vai exigir explicações do Canadá quanto à espionagem.
A BlackBerry está negociando sua venda para Cisco, Google e SAP e pode vender todo seu portfólio de tecnologias ou apenas setores específicos. As negociações seriam alternativas para o acordo de venda para Fairfax Financial Holdings, principal acionista da companhia, que compraria a BlackBerry por 4,7 bilhões de dólares. Em crise, a BlackBerry pediu recentemente a manifestação preliminar de interesse de potenciais compradores estratégicos. A lista atualmente também inclui a Intel e as empresas asiáticas LG e Samsung. Há um rumor repercutido na imprensa internacional de que o futuro da BlackBerry será decidido em novembro. Os potenciais compradores têm se interessado especialmente na rede de servidores segura da BlackBerry e seu portfólio de patentes, apesar das dúvidas quanto ao valor dos ativos continuarem a ser um problema. Nenhuma das empresas envolvidas na negociação quis comentar o caso.
A União Internacional de Telecomunicações publicou o seu estudo anual Medindo a Sociedade da Informação, baseado em dados de 2012, em que mostra a evolução do Brasil e de outros 157 países do estudo nas chamadas TICs, as Tecnologias de Informação e Comunicação. Felizmente, o Brasil mostrou melhorias no nível de desenvolvimento da sociedade da informação. Com índice de 5, o Brasil ficou em 62º lugar no ranking do estudo. No ano anterior, o índice era de 4,59, o que colocava o país entre os 10 que mais avançaram no período. O ranking é liderado pela Coreia do Sul, com um índice de 8,57. A Coreia é seguida pela Suécia, Islândia, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Países Baixos. Os países que mais evoluíram no último ano foram Emirados Árabes Unidos, Líbano, Barbados, Seychelles e Bielorrússia.
Após o fechamento da Silk Road na semana passada, o que era uma espécie de eBay de venda de drogas na Deep Web, os criadores do site ilegal Atlantis, também fechado recentemente, publicaram um comunicado sobre uma nova versão da página. O novo Silk Road vai entrar em contato com fornecedores e deve abrir vendas para o público que usa o software de anonimato digital Tor em breve.
Prepare-se para a maior mudança nas URLs desde o começo da internet. A ICANN, a organização responsável por regular o registro de domínios TLD, Top Level Domains, na internet, aprovou recentemente o último lote de pedidos de novas terminações. Serão, no total, 1.745 sufixos liberados. Atualmente, o órgão administra apenas 22 domínios TLD, como .org, .net, .gov, etc. Com a mudança, pela primeira vez na história, empresas e pessoas físicas poderão controlar esse tipo de domínio, algo antes reservado aos governos e organizações relacionadas à infraestrutura da internet. Isso significa que uma empresa como o Google poderá controlar domínios .youtube, por exemplo. No Brasil, 7 empresas já fizeram pedidos, incluindo Bradesco, Globo, Ipiranga, Itaú, Natura, UOL e Vivo, com terminações como .ltda, .final, Ponto Bom e Ponto Rio para a Prefeitura Carioca.
A tecnologia de análise preditiva de Big Data acabou com a privacidade dos internautas. É o que afirma John Norton, pesquisador e jornalista do britânico The Guardian. O motivo é que as técnicas usadas por esses softwares podem efetivamente cruzar dados pessoais que não são protegidos por nenhuma legislação adotada hoje em dia. Segundo Norton, há 2 pontos negativos na aplicação de técnicas de Big Data. A forma como elas contornam a proteção de dados pessoais, já que é possível levantar dados como a sexualidade de um consumidor apenas juntando fragmentos de informação, e o fato de que esses dados pessoais podem ser usados de forma prejudicial para o indivíduo, como no caso de uma mulher à procura de emprego não ser contratada por estar grávida, por exemplo. Ainda de acordo com o jornalista, não é possível afirmar que temos privacidade com as leis digitais vigentes, nem aqui no Brasil, nem lá fora. E, pelo visto, o Big Data pode se tornar um grande vilão ao descobrir dados que não precisavam ser expostos.
E termina aqui essa edição do podcast do Canaltech. Amanhã a gente está de volta. Tchau!